agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Comando Vermelho.
Vamos lá.
Abre aspas. Vou começar com citações, ó. Nenhuma prisão presta, tendo ou não conforto, mas as que são denominadas de segurança máxima são depósitos de carne humana que precisam urgentemente serem transformadas em unidades que ofereçam uma perspicácia de reintegração social ao preso. Os sem terra, os sem teto, os sem nada. Os excluídos do processo produtivo da sociedade. Muitos deles povoam os efervescentes campos de concentração denominado prisões. Fecha aspas. Quem disse isso é um brother chamado William da Silva Lima, também conhecido como O Professor, um dos criadores do Comando Vermelho.
Opa. Que voa, gostei dessa voz aí, tem uma entonação boa.
Obrigado.
Se você quer ouvir mais essa entonação, assina o canal, clica no siguinho.
Siguinho,
No siguinho, comenta aí.
Se você for um fonoaudiólogo, por favor.
Entre em contato com alguém. Por favor.
Ai, Alexandre, coisa boa. Vamos falar de um tema muito presente na minha infância.
Leva pra casa, então.
É.
Comando Vermelho.
É, Comando Vermelho.
Eu... confesso que tu vai ser o primeiro episódio que tu vai me ensinar alguma coisa. Que eu não sei muito sobre o Comando Vermelho.
Depois de 300 e poucos episódios.
Não, é que esse eu vou prestar atenção.
Entendi. Porque, faz sentido. Pensando bem, faz sentido. Bem, Comando Vermelho, cara, é um lance que eu cresci num bairro que o Comando Vermelho comanda há muitos anos, sabe? Tipo, desde quando nasci. E é um bairro chamado Japuíba. Se bem que ultimamente tem rolado os conflitos com o Terceiro Comando, que eu sou do Rio, né? De Angra dos Reis, mais especificamente. E, bem, o Comando Vermelho sempre foi uma parada que, em todos os lugares, isso é muito, até poético, assim, todos os lugares que você olha, tá pichado o CV, tá ligado? Tá pichado em tudo quanto é canto, todos os lugares da escola, as crianças picham mesmo sem saber exatamente o que significa. CV. Em alguns lugares, CVRL, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que significa isso, inclusive, né? Mas o CV, né? Que de acordo com Adriano Imperador é comunismo vencerá, né? Já viu que coisa que ele faz CV? Bem, o CV é um lance muito presente na vida do ouvinte
carioca.
Não vou falar principalmente porque tem lugares, outros estados, além do Rio de Janeiro, que o CV domina hegemonicamente, como Mato Grosso. O Mato Grosso, ele é 100% CV, assim. Mas o Rio de Janeiro conhece muito bem o CV.
É um grupo bem famoso, né?
É muito famoso. E a história dele é incrível, assim. Tem livro, tem filme, tem umas paradas que é realmente uma história louca, assim. Bem... o nosso querido William da Silva Lima, o professor, né? Ele morreu em 2019 e passou mais de 3 décadas na prisão. Tempinho legal pra pensar no que fez, né? Ele escreveu um livro chamado 400 versus 1, uma história do Comando Vermelho. Lançou esse livro, não cheguei a ler, mas achei interessantíssimo.
Acho que virou documentário.
Eu não sei se foi... Ah, não, é esse mesmo. Esse virou documentário.
Porque eu vi que tá em alguma rede de streaming...
Que não tá pagando, então não vou falar, né? É verdade, é isso aí. Mas enfim,
não,
ele
não
conta...
mesmo. Eu real não lembro. Eu assino muito...
É que você falou com...
Não, é que eu assino muita coisa. Eu vejo muito filme.
Entendi,
Preciso de contato
bastante
humano e amigos.
Né, Alexandre? Nesse livro, ele contou como é que surge o Comando Vermelho. E durante os capítulos tem os poemas dele. Então, um livro louco.
Um pouco romantizado, talvez.
Mas aí, cara, eu vou te falar uma coisa logo desde o começo aqui. Por que que a máfia é romantizada e o Comando Vermelho não é?
Ah, terno.
Foi rápida a resposta.
Não,
é verdade. É.
Ah, vai ser.
Não, não é só terno.
De regata e chinelo,
não,
tu vai querer pagar de não, os caras de terninho.
Famiglia, fazendo CV com a mão de carregata, né? Não. O lance é porque eu acho que é muito mais por ser um lance europeuzão mesmo. Tá ligado? Do que ser... Cara, a história que eu vou contar aqui hoje é muito louca, velho.
Eu não sei nada do Comando Vermelho, mas eu acho que... Talvez não... tenha esse laço em comum, mas eu acho que a máfia, ela é romantizada também por ter um lance familiar muito forte e de... amizade muito forte. Acredito que deva ter alguma semelhança com o Comando Vermelho, tipo, não familiar, talvez, uhum. mas laço, assim.
Então, eu já discordo, eu acho que foi simplesmente um ótimo trabalho de diretores de cinema.
Não, mas eu tô dizendo porque o motivo pelo qual ele foi romantizado, não tô dizendo que é assim.
Não, eu sei, mas eu acho
que... eu sei.
Fora, que eu discordei de uma coisa.
Não, mas eu tô discordando já do que tu vai discordar.
Tá bom.
E eu tô dizendo que eu sei.
Moleque confuso.
Não, cara. Eu não sou confuso, eu sei.
Tá bom. O meu ponto é, por que que a galera, quando foi dirigir os filmes de máfia e tudo mais, trouxe esse tema e foi criticado na época? Com certeza, a galera falou que, pô, tão romantizando o crime.
Com certeza. Então?
Só que hoje, eu só quis enfatizar, você tava com um problema na minha fala hoje. Ó, vamos lá. O lance é que, da mesma forma que se romantiza a máfia, e falam sobre, né, pô, mas você tem que entender o lado dos caras, tá ligado? Sempre tem esse discurso. Uhum. Tem que entender o lado dos caras também, velho.
Mas tem.
Tem.
Tem do Comando Vermelho, eu acho que... Acho isso.
Não é simplesmente os caras são do mal e acabou, não. Você tem que entender por que uma criança decide entrar pro Comando Vermelho.
Sim, mas eu... Tu acha que... Tá, obviamente tem a...
E tá errado, tá. Óbvio que tá errado. É assim. Não entre pro Comando Vermelho. Nunca pensei que ia dizer isso, mas não entrem, tá? YouTube, cara. YouTube.
Não tem plano pra tratamento odontológico.
O Dr. Lord é horrível. Nossa.
Os vale refeição?
É, cara. Os VR de R$250.
Não vale.
Pro mês inteiro? Não, não dá.
Agora até esqueci o que eu ia falar, mas era muito legal. Ouvinte, fica com a certeza que eu ia falar. Era super informativo e era tipo... Entendi. Com uma consciência social
romantizar,
foda.
Romantizar a criança, romantizar, você lembra? Não,
não o que eu queria dizer e fui interrompido... O cara começa a dar direitinho.
Logo vai esquecer, cara.
O que eu estava tentando falar quando fui interrompido por um homem hétero cis branco foi... foi que eu acho que existe também um pouco de romantização da parada de Comando Vermelho.
Existe. Só que existe por uma parcela da sociedade que é excluída pra caralho, né? Tipo assim, você sobe um morro, você sobe a favela, você vai na periferia, você vê essa galera romantizando PCC, essas paradas. Só que essa galera é a galera que tá excluída do como o cara mesmo falou, né? Como o professor falou. Excluída do processo produtivo da sociedade.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, e por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que parar de olhar pro cara que mora numa periferia, que mora na favela, e que errou e entrou numa facção criminosa, e achar que o cara é o problema. E não entender que a entrada dele é um sintoma de um problema. Entendeu? Eu acho da mesma forma que quando você vê um filme de máfia, você fala, pô, você começa a entender o lado do cara, tem que tentar entender o lado do moleque de 16 anos que enxerga numa facção criminosa a única forma de ascensão social.
Eu tô vendo alguém escrever, não tem que tentar entender nada.
Tá, o cara tá... Tem que matar, né? É o cara do matar.
Tem que matar todo mundo.
Entendi.
Todo mundo.
É legal que a pessoa não especifica.
Não,
né?
Todo mundo.
Ah, que coisa boa. Bem, Alexandre.
E aposto que tu dirige bêbado, filha da puta.
Com certeza.
Não pode falar palavrão. Não. Que desmonetiza.
Não pode nem falar desmonetiza agora?
Não sei. Eu tô com tanto medo. Estou me silenciando.
É verdade, é verdade. Bem, Alexandre. Onde você cresceu, na verdade, não tinha facção criminosa?
Né? Não. Só a minha. Comando Nica. Não tinha. Comando Níquel, cara, é pesado. É pesado.
O que vocês faziam?
Eu atravessava fora da faixa, olhando direto, assim. Fiz várias vezes.
Comando Níquel.
Sabe quando passava no radar de velocidade, passava coladinho no limite.
Entendi.
Mas assim, olhando.
Farol no amarelo já ia.
Eu sou ruim. Eu sou ruim mesmo. Entendi. Às vezes até um pouquinho longe da calçada estaciona.
Entendi. É, cara, vamos rever nossas atitudes, né?
Uhum.
Bem, como eu falei, né? Eu acho que o ouvinte do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil sabe muito bem do quanto que Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos, Primeiro Comando, enfim, tem...
Vários comandos, né?
Tem. Alguns menores do que outros, né? Mas predominantemente de longe é CV, depois Terceiro Comando.
Uhum.
Sabe, é bem discrepante assim. Bem, e eu acho uma coisa muito importante aqui, cara. Vou falar uma parada pra você que talvez não seja muito fácil de explicar. Eu acho que a cultura pop, o cinema, tudo, tá perdendo muita história incrível aí. Tá ligado?
Tu acha que poderia criar um polo cinematográfico em cima, como tem na máfia, podia criar do Comando Vermelho?
É. Ia ser irado.
Porque é uma história louca.
Porque é uma história louca. E não só do Comando Vermelho em si, mas de pessoas que seguem o Comando Vermelho.
Então, acho que existem... Cara, tem uma série que eu adoro, e é uma série nacional, que não sei se tem tanto a ver, mas acho que talvez...
Só quis
tenha...
falar dela.
É. Se chama Lost... Um avião cai, cara.
Tu não sabe o que aconteceu. We have to go back. Vai.
Friends, muito bom.
Você fala de Friends, eu muito.
Adoro Friends. Eles não estavam namorando quando o Ross ficou.
O Ross é professor, né? Ross... Olha aí a conexão. Aí.
Não, é Impuros é uma série. Esse nome é horroroso. Uh-huh. Essa série é muito legal.
Ah, é?
E tem a ver com isso aí também.
Criminalidade e tal. É porque eu vejo só que o até tem uns lances...
Tu vai gostar.
Tá, eu vou dar uma chance.
Vai gostar sim.
Tá bom, eu vou gostar. O Comando Nick eu agia assim, né? Eu obrigava os outros a ver série. O Comando Nick era horrível. Aí o símbolo do Comando Nick... Ou só a cabeça é o corpinho do N? É
que, isso!
Ah, entendi!
E porque. Como ele é o. É porque eu tô no meio, eu sou o Nick.
Ah, entendi! Só você pode fazer!
Porque aqui é o C, como.
Pior símbolo, né? Pior. Só você pode fazer, né, cara?
Pessoal que tá vendo Spotify, níquel. Por favor, vem pro YouTube, já assina o canal e aprende o símbolo do comando de...
Mas só o Nick pode fazer. Olha só. Mas enfim,
mas existem procedimentos estéticos pra ficar igual a mim que vocês podem fazer.
Aí, beleza.
Vale
aí...
a pena. E aí, gurias?
Olha, Alexandre, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que existe uma galera... Existe uma galera que trata a criminalidade com um completo desconhecimento do bagulho, tá ligado? Tanto que quando, pô, você viu Cidade de Deus, a galera ficou maluca. Porque teve um pouco mais de realidade ali. De realmente uma coisa que parece, pode crer? E isso é, pra mim, um lance que falta só um Falta só não ter medo do papo de você tá fazendo apologia, criminalidade. Cara, tem umas histórias incríveis, cara. Tem umas histórias incríveis. A própria história do Comando Vermelho pode render uns mesmos filmes 5 vezes, assim. É a mesma história, 5 filmes diferentes. Isso é incrível.
Vem o Ted Bundy, que tem 78 filmes, né?
É isso que eu tô falando, cara. Você romantiza uns bagulho que tá errado, né? Coisa do mal, você
Ele
romantiza...
Ele nem era tão bonito.
Não, é, cara. O cara, tá ligado?
Ele era nota 6.
É, porra.
E dizem que ele era lindo, não?
Pois é, cara. E toda hora sai coisa nova dele. Uhum. Eu não sei o que aconteceu com o mundo, mas agora o serial killer... Serial killer é tudo serial killer. É. Eu vou tomar banho, passar o sabonete no sovaco, cai 3
mulher,
podcasts.
Mulher gosta muito.
Mulher branca.
Gosta muito.
É um lance muito de mina branca, não sei por quê.
Sei lá, cara. Mas
Eu não sei, cara.
O Ted Bundy... Inclusive, o filme do Zac Efron, do Ted Bundy, é muito bom. Eu gosto.
Do Zac Efron?
Gosto. Também muito bom em Baywatch, ótimo filme.
Você adora Baywatch, né? Você sempre cita Baywatch. Mas enfim, cara, agora que eu já reclamei um pouco sobre tantos...
História do Comando Vermelho, Vitor. É o que aconteceu? Quem é?
Bem,
que dia?
Foi crescer o Comando Vermelho, foi crescendo em 1979.
É o ano
que nasce oficialmente. O Comando Vermelho, o CV, ele foi criado no presídio Cândido Mendes. E você sabe onde? Que é esse presídio? Em Angra dos Reis. É a minha cidade.
Tu é perto da tua casa?
Não, porque é numa ilha. É na Ilha Grande, né?
Ah.
Que é um distrito, assim, que é uma ilha bem separada e grande até. E, né, o pessoal não é muito criativo, né, com o nome. Só uma ilha é grande, então chama de Ilha Grande. E aí. Mas o lugar é lindo, assim, o lugar é foda. Eu já fui no presídio, tá abandonado, né? E. É um lance muito grandioso na cidade que explica até a influência do Comando Vermelho lá, né, cara? Porque, pô, nasceu lá.
É um presídio numa ilha e a ilha
Isso.
é linda.
E a ilha tem cidade, tem uns bagulho.
Ah, tá, uma ilha super grande.
É, uma ilha...
Não, achei que podia ser uma ilha do tamanho do presídio, tipo Alcatraz.
Não. É uma ilha bem grande, tem um presídio lá. E tem uma trilha, vou te levar lá. Cara, tem uma trilha foda que a gente anda e passa pro presídio.
Não vou,
tá?
Eu não quero ir.
Você não é a favor do crime?
É, não gosto. Eu fico batendo pau pra criminoso.
Entendi. Gosto?
Pra polícia, tu bate palma, né?
Levar pra ilha.
Olha pra câmera. Vocês vêem na rua aí, corporação. Dá um alô pra ele.
O Níquel, não entende, cara, como é que é. Tipo, esse tipo de cu não é piada.
Não.
Tá, você não pode fazer piada assim, cara. O cara veio.
Galera,
do...
era Brix.
O cara veio do interior do Rio Grande do Sul. Ah, cutuca! pesca onça. Vamos lá, não pensa que acontece nada. Não pode, cara, não pode.
Tá bom.
Existem coisas no Rio que realmente não pode fazer.
Mas os policiais não têm senso de humor?
Então, vamos lá.
Deve ter.
O presídio Cândido Mendes, ele é um presídio que ele misturou durante a ditadura militar, e tem tudo a ver com a construção do CV, os presos comuns e os presos políticos. O CV, ele é justo... Oi, cara, isso é muito cinematográfico. Ele nasceu numa ilha, num presídio numa ilha, no contato entre presos comuns e presos políticos da ditadura militar. Olha essa sinopse, moleque!
Tudo que tu gosta, né?
Presídio.
Maconheiro, ilha. Professor maconheiro, ilha e bandido. Tudo que tu gosta,
é,
né?
É verdade, ó.
Faltou o Vasco só.
Cara, se o professor fosse atacante, mas,
é, não, é uma receitinha, receitinha pra tirar.
Não, cara, mas sem brincadeira. É uma puta sinopse, ó. Eu vou continuar. Entre os membros fundadores dessa galera que fez o CV, nós temos o Rogério Lengruber, que é daí que vem o CVRL. CVRL, porque eu não sei, você não, nunca viu muita pichação de CVRL. Não. Mas é muito comum a galera não saber o que é o RL do CV. Que sempre tem CV aí, CVRL. Aí você, pô, o que é aquele RL? É Rogério Lengruber, que é o principal mentor, é o cara principal criador aí. Ele também era chamado de Bagulhão. O apelido dele. Segundo, nós temos o William da Silva, né?
Quem?
O William da Silva Lima, que é o professor que eu falei no começo. Tá. O William da Silva é o professor. Depois nós temos Luiz Fernando da Costa, que é o Fernandinho Beiramar.
Ah, esse é famoso.
Famoso. Quatro, nós temos o Márcio dos Santos Nepomuceno, que é o Marcinho VP.
Esse também é famoso.
É, todos são. Gilberto Martins da Silva, que é o mineiro da Cidade Alta.
Esse eu não conheço.
Os nomes são muito maneiros, cara.
Eu não conheço.
É tudo muito cinematográfico, cara. Ó, Elias Pereira da Silva.
Esse é conhecido.
Qual que é o nome?
Elias Maluco.
Elias Maluco.
Cara, exatamente. Os caras são muito conhecidos, velho.
São muito conhecidos, velho. É o tipo Avengers.
É o One Direction do
presídio. É, cara, dá pra fazer o Avengers, Vingadores e o Comando Vermelho. Botar o tu, com o funk no fundo, sem nada. Ó, Fabiano Atanásio da Silva, o FB. Que também é um pouco conhecido, o FB é bem usado no nome do Orkut, fulaninho FB, tinha vários. Ó, e enfim, né, esse Instituto Penal Cândido Mendes, ele no início, ele tinha 50 e poucos prisioneiros comuns, assim que era chamado, que era a galera que roubou e tal, bota no presídio, né. Mas chegaram, tipo, uns 50 e poucos também, mais 50, o dobro, né, de militantes de grupos armados que combatiam o regime militar. Galerinha que estava na ditadura lutando contra a ditadura comunista, revolucionário, foi mandado para lá. Comando Vermelho. O vermelho é do vermelho de comunismo.
Aí, ó.
Entendeu? Isso é uma parada que pouca gente leva em consideração. Porque eles vêm da Falange Vermelha, que é um movimento de guerrilheiros e tal. Tá ligado? Daí que vem o vermelho. Então tem tudo a ver com um lance de revolucionários e tal. Bem... Pensando bem, tem tudo a ver com coisa que eu gosto mesmo, né, cara?
Pô!
É, pior que é verdade.
Falta ter um peixinho também, que tu gosta muito de peixe. Você fala, vou até comer um peixinho. Você fala muito. Ou sushi, que tu come 170 peças.
É verdade, como? Você sabe, já viu, né?
Não, a coisa mais nojenta que eu já vi. De pessoa comendo, eu tenho nojo.
É verdade, é meio nojento.
Tu come muito.
É, eu sei. Por que será que eu tô engordando, né?
Não, mas não é normal, que tu come muito, cara. Eu acho estranhíssimo o quanto tu come.
É, eu sei.
Mas tudo bem, vamos focar aí no Comando Vermelho, na romantização do crime. Vamos lá.
O Instituto Penal Cândido Mendes, que é o nome do nosso presídiozinho, ele fica lá na Ilha Grande e ele funcionou de 1903 até 1994.
Ano do Grêmio.
1903, nasceu o Grêmio também. E o Instituto Penal Cândido Mendes, só pode ter uma ligação.
Tem alguma conexão.
Tem alguma conexão aí. O presídio começou a ser construído em 1884 pelo nosso querido Dom Pedro II.
Ah, é velho?
É velho. É porque a gente esquece que Dom Pedro II foi até 1889. Tipo, bem recente. 130 anos, assim. 132, 133, sei lá. Bem, a instituição, ela, quando foi construída, né, servia para os viajantes que chegavam da Europa com cólera, que estava uma epidemia na época, né? Eles chegavam já direto para ficar lá. E aí fazia quarentena lá, isolado, não passava cólera para ninguém. E aí depois virou presídio. É assim que nasceu lá. Bem, a facção, como eu falei, descende da Falange Vermelha e foi criada pelo Rogério Lengruber na década de 70, em 1979. Muito bem, como eu falei com você, né, cara, no início da ditadura militar, eu já falei isso em outros episódios, nós tínhamos uma ditadura que meio que tava conhecendo os limites ali, né? E o Castelo Branco foi nosso primeiro presidente da ditadura, e esse brother, ele não era tão radical, tão linha dura, é o termo que eles usavam. Mas em 1968 veio o AI-5, que falou, ah, pode prender aí, geral, aí.
Foda-se.
Prende aí, negócio de habeas corpus, esquece, só prende, tá ligado? Quer prender, prende, depois a gente vê. E aí o AI-5 começou a aumentar muito o número de presos políticos. E aí, daí que vem essa leva de 50 e poucos presos políticos mandados para a prisão lá da Ilha Grande, Cândido Mendes. O que que acontece, né, cara? Na década de 70 ali, é o período onde a gente tem uma guerrilha muito forte, militantes, pô, muitos militantes no Brasil e tá lutando contra a ditadura. E em sua maioria, grande maioria, eles tinham um perfil meio que dos que você acha que hoje vai lutar contra um possível golpe, né? Se nós tivermos um golpe, qual que é o perfil dos militantes políticos? É um cara de universidade, um cara mais jovem, classe média, tá ligado? Uhum. Hoje até mudou um pouquinho, né? Porque a universidade deu uma popularizada, né? A faculdade ganhou mais cara do povo, né? O termo que o pessoal usa. E aí nós temos uma galera um pouco mais misturada. Mas na década de 70, era só a elitezinha do Brasil, tá ligado? Que leu Marx e tava a fim de pegar mais armas e lutar contra a ditadura militar. E esse era predominantemente o perfil dos 50 e poucos presos políticos que foram enviados para o Cândido Mendes, né? Pra essa prisão. Tem um levantamento feito pelo projeto Brasil Nunca Mais, o nome do projeto. E esse projeto, ele trouxe o seguinte dado. Entre 64 e 79, 39% dos presos políticos tinham 25 anos ou menos. E eram, em sua maioria, moradores de centros urbanos, pertencentes às classes médias ou altas. Inclusive, metade deles estava na faculdade, ou já tinha feito faculdade. E nas entrevistas feitas ao longo do trabalho dessa galera, Brasil Nunca Mais, desse projeto, eles perceberam que os presos políticos, eles... que estava nessa prisão, eles sempre comentavam da dificuldade de se comunicar e de se conectar com os presos comuns. Que eles falam, pô, é uma galera de outra cultura. E aí tem um brother que fez um comentário que eu vou ler pra você entender isso. Esse conflito cultural entre os dois,
uma
né?
Uma pororoca,
tá? Pororoca, boa expressão. Ó. Havia esse aspecto cultural, não posso negar. A gente tinha muito preconceito em relação às drogas. Com relação a tudo isso, por própria formação, a maioria do pessoal da luta armada era classe média, de origem religiosa. Com uma formação completamente diferente da formação deles, que eram pessoas de origem humilde, a maioria analfabeta, com uma história de vida muito degradada, machucada. Então, olha como é que isso é cinematográfico, brother. Tá ligado? Na Ilha Grande, bota um preso comum, que é o termo que eles usavam, né? Tô só repetindo os termos. Preso comum com esse preso político conversando. Olha esse diálogo, olha que riqueza de texto que pode ter aí, tá ligado?
Pelo amor de Deus. O futebolzinho resolve tudo, cara.
Olha aí, ó. Imagina um futebolzinho.
Não, mas é. Futebolzinho resolve todas as diferenças. Futebol e cervejinha une as pessoas.
Acho que cervejinha não tinha lá, mas o futebol tinha.
Cervejinha acho que une. Acho que ajuda a unir. Porque a bebida é o ímã dos povos, né?
A bebida é o ímã dos povos.
É.
Entendi.
Tá em todas as culturas.
É, verdade. Muito bem. Os presos políticos, então, eles começaram a chegar lá e eles eram mais letrados, mais estudados, né? Então eles começaram a lutar por seus direitos. Que eles sabiam que tinham direitos. Os presos comuns não sabiam dos direitos que eles tinham. Então os presos políticos começaram a fazer umas melhorias dentro da prisão, trocando ideia com a galera que administrava a prisão, tá ligado? E aí eles, por exemplo, conseguiram uma farmácia e uma biblioteca. Então já deu um upgrade pra todo mundo, entendeu? E aí os presos comuns falaram, pô, molecada manda bem. Começaram a se dar bem. Bem, eles levaram, inclusive, duas organizações pro Instituto Cândido Mendes, que é o Fundo Coletivo e o Colegiado. O Fundo Coletivo é tipo uma despensa que toda a comida tava lá. Toda. E aí eles distribuíam igualmente, tá na hora de comer e tal. Então era um esquema que eles dizem que era melhor. Tem que se deixar a galera no caos, assim, né? E o colegiado é um pequeno grupo escolhido, votado entre os presos, que vai chegar até a administração da prisão e vai tentar conseguir direitos. Interessante, organizou bem, né? Coisa bem, né, de movimento mesmo, de esquerda e tal. Bem, que acontece, né, cara? Quando eles começaram a se dar bem, na década de 70 mesmo, né? Eles começaram, tipo assim, pô, brother, vamos criar umas paradas aqui, vamos nos unir. E aí eles começaram a conseguir essas paradas, começaram a conseguir essas melhorias dentro da vida dos prisioneiros comuns também. E aí eles falaram, ó, você vai sair. porque eu sou preso político. Os caras vão me deixar aqui até a ditadura acabar. Vou ficar aqui pra sempre. Mas você não, você pô, roubou um bagulho. Daqui a 2 anos, 3 anos você sai. Você vai ter que fazer uma coisa, cara. Você vai ter que conseguir um dinheiro pra nós. E aí, meu amigo, começou a ter uma conexão entre o preso comum, que estava livre agora, que era preso comum, e os presos políticos. Os presos políticos, naturalmente, foram se tornando a cabeça, porque eles não podiam sair lá de dentro, enquanto os presos comuns, eles eram os braços da parada. Cara, isso é um filme pronto, tá ligado? Mano, isso é uma história muito louca, muito, muito, muito louca. Bem,
mas aí os abre aspas, presos comuns estavam lá na rua e tinham que dar uma grana pros presos.
É, desenrolava, vendia droga, aí roubava não sei o quê, aí chegava. Porque muitas vezes os presos políticos, eles deram moral lá dentro pra eles, entendeu? Tinha festa natalina, eles faziam, eles enrolavam. Era um lance muito de família mesmo, né? Muito de amizade, muito de grupo, tá ligado? E aí por isso que os presos comuns quiseram ajudar também lá de fora, tá ligado? Cara, isso é muito louco, Bruno. Isso é muito louco. Bem, o dinheiro arrecadado, né, por esses presos comuns lá de fora, eles financiavam a vida lá dentro, né, da uma amenizada dos outros presos comuns também, e além disso também financiava algumas fugas desses presos. Algumas fugas foram financiadas pela grana que os presos comuns que foram libertos, eles mandaram lá pra dentro.
E aí conseguiam subornar um guardinha, fazer um esqueminha.
Exatamente, milhões de coisas aí.
Abrir os portos, esquecer um cadeado.
É, isso daí. Pô, dorme mais cedo. É. Esquece de passar no tal lugar hoje.
E deixa no carrinho das roupas de lavar. Isso aí tem em todos os filmes.
É verdade, é verdade.
Eu nem sei se existe o carrinho da roupa de lavar, mas tem em todos os filmes.
E ninguém vê, né? Porque os caras chegam em casa, assistem um filme igualzinho, no dia seguinte vai trabalhar e dá de mole. É. Os caras vê, é verdade.
Atenção, carcereiros. Vamos prestar atenção no carrinho aí.
Muito bem, muito bem, muito bem. O que aconteceu, né, cara? Como o Comando Vermelho, já era Comando Vermelho, a partir de 79, ele deu essa assistência dentro da prisão, ele começou a dar assistência fora da prisão também. Porque alguns presos políticos que conseguiam sair, e os presos comuns que também estavam lá fora fazendo parte, eles também mantinham o caixa. Eles mantinham tudo, assim como aquele fundão que eles fizeram lá, eles estavam com o mesmo fundão ali, todo mundo. E aí começaram a dar assistência pras famílias dos presos comuns, e aí, meu amigo, nasceu, né, cara? Aí já era uma facção criminosa que um ajudava o outro. Porque é igual a máfia, tá ligado? Também é fora da lei, também comete crime, também mata, também rouba. Só que não usa terno, né? E aí a galera acha que tá errada. Não, é do mal! Tomar no cu, fico puto. Mas bem.
Mas a galera não acha que a máfia tá certona também, né?
Aí, eu
tem uma romantização, mas o pessoal não acha que tá certona.
Não, não, não. Certona não. Mas é o famoso passapano. Entendeu? É tipo assim, o cara vai lá e mata, o cara da máfia mata. Pô, mas ameaçou a filha. Agora, se o traficante faz uma merda, se o bandidão da favela faz uma merda, não passa pano. Há claramente duas medidas ali, como é que é o nome? Como é que é a expressão?
Dois pesos e duas medidas.
Justamente. E eu acho isso sim. E claro que ambos estão errados. Tá bom, YouTube? De novo, estamos aqui conversando. É, mas eu acho que...
Os ambos estão errados, mas não são tão diferentes. É isso,
exato,
que você está dizendo.
Exato. Da mesma forma que você trata um, porque você não trata o outro? Hã?
Regata.
Ah, é regata.
É regata.
Regata realmente não contribui, não.
É.
Pra galera. Bem, eles foram ganhando cada vez mais, né, moral, e começaram a ganhar moral em outras prisões também, porque muitas vezes o preso político era enviado pra outro, começou a ver que tava organizando, manda pra tal, e aí foi espalhando o Comando Vermelho pelas prisões, tá ligado? Foi a partir das prisões que o Comando Vermelho foi se espalhando. E aí a galera era mandada embora, né, era liberta, ela levava o Comando Vermelho e agia todo mundo bonitinho.
É como se o sistema carcerário tivesse problemas, né?
Uau, Nick, quem diria?
Quem ouve, imagina isso, né?
É.
Mas não deve ser, daqui a pouco tu vai dar um plot twist aí.
Que era tudo mentira, gente, tudo perfeito.
Basicamente, obedeça, então, o Comando Vermelho é a esquerda usando os criminosos para seu poder, é isso?
Um grupo revolucionário. A partir dele, sim, de esquerda, sim.
Uhum.
Comando Vermelho, né? Uhum. A parte do vermelho é isso. E sim.
Instrumentalizando o pobre.
Fetichizando, talvez, né? Vamos usar esse termo. Não, não, mas é instrumentalizando mesmo. Mas fazia bem pros caras, né? Fazia bem pra todos, então. Nice. Cara, não é melhor parar agora?
É Tuxclean. Tuxclean. Tuxclean.
Não esperava o Tuxclean. Entendi, entendi.
Assina o canal.
Profissionalismo é do Estado de Brasil.
A gente ter condições de poder lembrar, de lembrar de ligar a TV.
É verdade. Contratar uma pessoa.
Assina o canal.
Ai, que merda.
Pior emprego do mundo.
Mas muito bem, cara. O Comando Vermelho, ele, nesses pequenos assaltos e tal, ele decidiu focar em duas coisas majoritariamente pra juntar a grana, tá ligado? A primeira de todas foi a venda de cocaína. O pozinho branco, ele, cara, foi uma das principais fontes de renda pro Comando Vermelho, década de 70 e 80, tá ligado? Tanto porque o Brasil, ele não só os brasileiros consumiam, como vendia pra fora pelo Brasil. A cocaína chegava no Brasil, da América Latina para o Brasil, e do Brasil era um polo de exportação para o mundo, viciando as pessoas mais pobres da sociedade até a morte.
Mais pobres? Cocaína? Cocaína não era...
é... É, mais pobre acho que é exagero, não. Mas muita gente pobre também se fode.
Uhum.
Bem, mas, Alexandre Nick, uma coisa que a gente tem que lembrar, que a parte... Novamente, um ótimo núcleo desse filme hipotético, que eu quero saber depois o seu elenco,
uhum.
É o assalto a banco. Década de 80, década de até início da década de 90 também, o assalto a banco ele era muito mais comum do que hoje em dia. Até rola, de vez em quando, né? Assalto a banco rolam hoje em dia. Mas não é tão comum quanto era antigamente. O banco foi meio que aprendendo, né? E aí o Comando Vermelho tinha focado no ramo assalto a banco. Chegou num ponto que o Comando Vermelho, eles instalaram uma célula da organização, tem nome da rua, na rua Altinópolis, número 313, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eles criaram ali, meu querido, eles fizeram parte do conjunto residencial dos bancários. Ficaram brother dos bancários e os bancários começaram a passar todas as informações, fi, pro Comando Vermelho. Ó, tal hora, vagabundo, vai pra tal lugar.
Aquela parada, o dinheiro não é teu, vai passar, mas foda-se, né?
Tu vai te dar um trocado,
vai ganhar um negocinho,
te dá um chorinho.
Tu ganha aí dois salários mínimos no banco, aí me passa essa paradinha aí, vamos.
Os caras cortaram seus direitos.
É.
É isso aí, mano. Porque bancário é o brother que trabalha, né? Em caixa, às vezes. E sim, né? E aí, né?
Dono de banco é desgraçado,
banqueiro, né?
Banqueiro, no caso.
É, porque é muito dinheiro, né?
É.
Já viu, pô? Tanto
dinheiro porque... em cima de juros, né? Dinheiro...
Dinheiro em cima de dinheiro.
É.
É o capitalismo financeiro, né?
É, e esse capitalismo eu não gosto.
Ah, é?
Esse eu acho show.
Entendi.
Esse eu acho que tem que ter limites.
Esse
aí. Tem alguns que eu não acho tanto. Entendi. Mas esse tem que ter.
Cara... Foda.
Não, eu acho um dos piores. Não o pior, mas eu acho um dos
definitivamente é ruim pra caralho, definitivamente.
Mas as criptomoedas vão acabar com isso.
O Níquel tá viciado em criptomoeda, cara. Por incrível que pareça, o Níquel tá viciado em musculação, criptomoedas.
Musculação, o pessoal viu, né?
E Darude Sandstorm. Você não para de cantar essa música em qualquer contexto. E...
Sandstorm.
Não tem essa parte. Ele fica falando dessa parte que não existe.
Pessoal, não, você procura Sandstorm, Darude no Spotify. E aí vocês vão ver também, procurem a letra dessa música. Se todo mundo conhece essa música, é uma música do final dos anos 90. Vento, é nos 2000, que é aquela... É só essa música. Mas aí a letra é tum, 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 tum.
Tá escrito,
di, 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 tu, 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 tu.
Tá bom, cara, tá bom.
Muito bom.
Bem, agora que...
Não sai. Tenta focar um pouquinho mais no episódio,
tá, Vitor. Tá bom. Bem, Alexandre, quem liderava essa célula no conjunto residencial dos bancários na Ilha do Governador era ninguém mais, ninguém menos que José Jorge Saldanha, conhecido... com seu apelido, Zé do Bigode.
Bom apelido.
Perfeito, maravilhoso. Isso aí, cara, é muito cinematográfico, você não tá entendendo. O Zé do Bigode, ele tava lá dentro, nesse conjunto, mas ele não falava que ele era Zé do Bigode. Que não é nome de bancário. Ele falava que ele era o juiz de direito Sandro Luiz de Carvalho. Ele olhava pros lados quando falava assim, pra parecer convincente. O Sandro Luiz de Carvalho, ele tava ali dentro e ele fazia parte do centro da parada, do Comando Vermelho, que sabia as informações dos bancos, tá ligado? Sabia quando que entrava dinheiro, quando que sairia, tá ligado? Ah, fulano de tal tá vendo não sei o quê, pra organizar assaltos e tudo mais. Rolaram muitos assaltos na década de 80. Muitos. E aí, né, essas informações e tal, uma hora começaram a escapar. E aí a polícia descobriu sobre tudo isso. Descobriu onde eles estavam, descobriu quem era o cara. E aí, após anos assaltando o banco, no dia 3 de abril de 1981... 81, bem pouco tempo, né, desde a criação. A polícia encontrou o esconderijo do CV numa noite e só o Zé do Bigode estava lá. Cheio de arma. Zé do Bigode, ele começa a se armar e, meu amigo, é aí que entra o título do livro. 400 contra 1. 400 policiais contra Zé do Bigode.
Eita.
Porradaria a noite toda, tiroteio pra lá e pra cá. E aí, meu amigo, durante um dos intervalos, vem a frase do Zé do Bigode, que virou uma frase tradicionalíssima, que foi pro jornal, que é a primeira vez que uma facção criminosa é citada de fato no Brasil. Ele fala o seguinte: podem vir, miseráveis. Tenho bala pra todos vocês. Nós já desmoralizamos o sistema penal. Agora é a vez da polícia. Pode vir, porque aqui está o Comando Vermelho.
E aí mataram ele.
Ele, contra 400 policiais, ele, depois de 3 policiais mortos, matou 3, 2 mil tiros, 4 feridos.
2 mil tiros?
2 mil tiros. Foi horas e horas o bagulho. 4 feridos, um prédio destruído. José Saldanha é morto pelos policiais na manhã, dia 4 de abril. Quando você vê no filme Say Hello to My Little Friend, você fala: Say Hello to My Little Friend, irado. Agora, quando é Zé do Saldanha, pode vir, porque aqui tá o Comando Vermelho.
Eu vai.
Comando Vermelho, você vai?
Tudo. Também o...
Você é contra?
Sou contra. Tu sem relação com o Madero Friends também. O Poderoso Chefão, eu vai, eu fico de pé e vai.
Apologia crime.
Minha apologia crime.
Deve ser chato pra caralho tomar cerveja contigo. Ó, bem, enfim, né, cara. O Comando Vermelho, eles com o tempo largaram o assalto a bancos porque perceberam que, meu irmão, droga dá muito mais dinheiro, tá ligado? Começaram a vender maconha e cocaína predominantemente. Tá ligado? Década de 90, o Comando Vermelho começa a ter umas pequenas tretas internas. E aí rolam facções, né? Que com o tempo eles foram se dividindo. Dentre elas, nós temos a criação do primeiro comando da capital, o PCC.
Ah, aí vai se desmanchando.
Vai se desmanchando. PCC, que inclusive tem um ótimo episódio no Spotify da gente, História pros Brother, que a gente contou sobre a história do PCC. Vale muito a pena, ouve lá depois e se inscreve no Spotify também, por favor. Bem, e aí depois nós temos o Comando Vermelho Jovem.
Ah, o Kids.
É tipo o Thiago Leifert liderando. Tinha
um símbolo de... Esse é o comandinho. Oi, esse é o comandinho.
É verdade, é verdade.
Sou comunista criminoso.
Matando o Zé Gotinha, tiro para a cabeça, assim, é, exatamente. E aí o Comando Vermelho Jovem, depois de um tempo, ele volta, né, enfim. E, cara, é um momento onde nós temos o PCC, o terceiro comando vai nascer dele também, o ADA vai nascer dele.
Veio uma...
Quando,
tipo que nem a gente tá falando de Strokes, né? Quando veio Strokes, veio Vines, veio um monte de
verdade,
coisa, né?
É verdade,
Franz Ferdinand, tudo meio pouquinho colado.
Um pouquinho de Strokes, né?
É.
Mas enfim, né?
O Comando Vermelho é o Strokes, então, do crime?
O Comando Vermelho é o Strokes do crime.
Tá, do crime.
É porque foi Strokes. Eu fiquei confuso. É, por favor, fonoaudiólogo, não esquece de se inscrever.
Strokes Vermelho, Comando Crime.
Vem, Alexandre. Você é muito bombado. Ainda hoje, o Comando Vermelho está muito presente em presídios do Rio de Janeiro, mas principalmente no Bangu 1, que fica a 20 minutos da minha casa, inclusive. Então, tipo, é bem, bem próximo ali. Lá estão as principais lideranças e de lá eles conseguem controlar prisões e conseguem controlar bocas de fumo. Que
mas eles têm ainda hoje alguma ligação política, alguma parada, tipo assim, de ser um lance meio de esquerda?
Não.
Não tem nada. Só um lance mais de crime organizado mesmo.
É a origem, mas não tem nada a ver com esquerda mesmo. Tanto porque o lance parou de ser assalto a banco. Até a época do assalto a banco tinha o lance do capitalismo, né? Mas depois vender droga pra pobre, tá ligado? E viciar o pobre. Perdeu completamente, assim, o caminho de esquerda e tal. Bem, não há uma liderança do Comando Vermelho mais. São várias. O Comando Vermelho deu uma descentralizada política e vai ter uma cidade que uma pessoa manda, um estado que predominantemente o outro, tá ligado? Mas no final é um monte de gente, o Comando Vermelho. Eles até se reúnem às vezes e tal, mas não é o normal, posso assim dizer. Muito bem, Alexandre. Uma coisa que é muito importante entendermos é que dos 27 estados do Brasil inteiro, nós temos o CV com hegemonia total do Mato Grosso e no Distrito Federal. Tudo do CV lá dentro.
Brasília?
É, Distrito Federal. Bem, pra terminarmos o episódio com energia lá em cima, quero trazer pra você um estatuto do CV. Olha aí, Alexandre.
As regrinhas?
As regrinhas do CV, que foi redigido no antigo presídio do Pascoal Ramos, atual Penitenciária Central do Estado. Bem, primeiro, não negar a pátria. Acredite se quiser, o CV fala...
Brasil acima de tudo.
Brasil acima de tudo. O CV mandou isso. Do nada, moleque. Meteu
os
essa.
Os caras gostam.
É, eles gostam, eles gostam. Tem gente que vai do CV que não vai concordar. Fala, isso aí é uma galera 2013, né? Meio que recente esse estatuto.
Uhum.
Número 2, não caguetar. Você vê um...
Imagino.
Legítimo, né? 3, não cobiçar a mulher do próximo.
É, os caras bíblicos. Os caras bem bíblicos.
Não, até agora eu nem tô discordando muito do CV, não.
O negócio do Brasil aí...
Na verdade, é não negar a pátria.
É o bagulho que eu curto, na real, de não torcer pra Argentina na Copa, né?
Acho que são contra isso. Não negar a pátria significa não pode torcer pra Argentina na Copa.
Então eu tô junto.
Tá bom. Não acusar em vão. Se for falar do brother, acabou. Tô falando.
Tá.
Entendeu? Eu entendo perfeitamente.
Tá ótimo.
É um lance maneiro também. Não conspirar, que é tirar, né, a pessoa que tem o poder e tal. Falar a verdade mesmo que custe a própria vida.
Ai, que medo.
É, eles são ruins. Eles são bons, não. Eles são ruins. Ser coletivo.
Ó os comunistas aí.
É verdade, aí tem uma coisinha. Fortalecer os menos favorecidos. Comunista de novo, é verdade.
Como é que é o padre aquele?
Júlio Lancelotti.
Júlio Lancelotti.
Não fala do velho, tá de...
Beijo, Júlio.
É, Juli, gente boa. Número 9, não killingar.
Killingar, de fala. Killing?
Não.
É tipo umas gírias meio americanizadas.
Não. É roubar colega dentro do presídio.
Ah.
Roubar brother dentro do presídio é muito vacilo. Pro Comando Vermelho, aparentemente. Torturar pessoas, não tem problema nenhum. Matar, caguei. Mas killingar, bro. Você tem que ser ruim a fazer isso. E número 10... Eliminar os inimigos. Então, esse papo mesmo.
Tipo.
Não, você tem que eliminar os inimigos, assim. Não pode peidar. Pode crer? Mas, Alexandre, basicamente eu contei pra você um pedacinho de uma realidade muito pessoal minha, tá? O Comando Vermelho, ele sempre foi um tema muito presente na minha vida. E...
Porque tu vê os caras do Comando Vermelho.
Assim. Eu estudei num colégio, quem é de Angra sabe, no Promorar, que é um colégio público, e vagabundo entrava armado na escola, é uma merda, assim. A parada é muito... Eu já contei essa história aqui no podcast, né? Os meus dois amigos... Não, vou tentar começar um pouquinho diante. Na escola...
Tu não contou isso no podcast?
Não contei?
Contou pra mim no almoço.
Em off, tá, então vou falar. Foi o seguinte, na escola que eu estudei, na oitava série na época, né, que equivale ao nono ano hoje, eram 40 alunos. 40. 35 negros, inclusive. Informação relevante. Maioria discrepante negros. Desses 40, dois fizeram faculdade. Eu e mais um. Que eu tenho contato até hoje. E dois morreram queimados por envolvimento, por caguetagem no tráfico de drogas, tá ligado? Os caras se envolveram no tráfico e caguetaram, né? Fizeram merda e morreram queimados. Queimados. Não tô falando dos outros, que eu não tenho contato. Agora esses eu recebi a informação. Que eu não vou falar nome e tal. Matematicamente, a chance de você ser um moleque lá e fazer faculdade é a mesma de você ser um moleque lá e morrer queimado por envolvimento no tráfico. Só que se você acrescentar um fator importante que eu não falei aqui direito, eu e o outro que entrou na faculdade, nós dois, éramos brancos. Tá ligado? Então, mesmo lá, a chance de você ser um moleque branco numa escola muito ruim, que é a escola que eu estudei, a chance era muito maior de você entrar numa faculdade do que se você entrar pra criminalidade. Porque, tipo assim, cara, eu estudei numa escola muito ruim e tal, o Comando Vermelho tava do meu lado, foi uma bosta. Mas eu não sou um cara violento, mas essa minha personalidade um pouco, né, é dessa época, principalmente, assim, eu vejo bastante. Porque você tem que se impor, né? É uma parada muito primal, assim, a parada. O lance é que se você, cara... Essa época é uma época que eu sinto que, tipo assim, cara, chegou em pontos de violência e tal. É que eu desenrolava muito, né, cara? Acho que foi aí que eu aprendi a ser desenrolado, tá ligado? Desenrolava muito com os moleques. Então, os dois moleques que morreram, brother meu, assim. De trocar ideia, de passar cola. Com o negócio de inglês, eu jogava muito Tony Hawk. Eu jogava Tony Hawk pra caramba. E aí eu sabia ler inglês, já, pelo menos o básico, né? E aí eu dava moral pros moleques no inglês, trocava prova rapidinho, assim, por trás, assim, respondia tudo. Aí os moleques me protegiam na hora da porrada. Não, cara, era louco, assim, louco, louco demais. Mas eu acho que esse fragmento da minha vida tá longe de ser uma exclusividade minha, tá ligado? Tá longe de ser um lance... Talvez você não entenda, porque você viveu num lance completamente diferente. Mas eu acho que isso é muito mais presente do que a gente pensa, tá ligado? Muito mais.
Eu imagino que seja presente pra caralho.
Pra caralho. Gente que tá ouvindo agora, tem muita gente, eu tenho certeza que viveu isso e fala... E pode ter a mesma sensação que eu tô tendo agora, de que pô, ninguém fala disso.
Não, e é muito... Isso... É, a gente fez outro episódio, não era Comando Vermelho, era...
PCC?
Do PCC. E aí, tinha uns ouvintes que estavam ouvindo eu falar, né? Tipo, pra mim, meu, não estou... Estou ligado de nome e tal, mas nunca vi cara do Comando Vermelho.
É, tu falou, né? Que tu não arma, né?
Não arma, assim, sei lá, os caras com umas armas. Vi, sei lá, 3 vezes na minha vida.
Louco demais.
Tipo
isso.
Assim, entrei na rua errada... E, sei lá, tipo isso, assim. E aí eu me lembro... E aí tinha uns comentários no episódio, assim, do tipo... Que o cara nem... Que pro cara era muito estranho me ouvir falar, assim. Que parecia uma outra realidade, assim.
É isso aí. É isso aí. Não, é essa sensação que eu tenho contigo constantemente, assim. É. Quando você brinca com os negócios, tipo, agora, polícia! Passa o moleque. Você, caralho, o Nick
não,
tá maluco.
Não, falei pra passar. Ah. Falei pra dar o salve, pra dar o alô.
Que isso não se faz, cara.
Se tu levantar a voz pra mim.
Caralho.
Aí eu, mano, o comando níquel não perdoa. É que é ruim. A gente é ruim, né, meu?
Desde comando níquel?
Comando níquel. Isso é ruim.
O Dodge.
E não é politizado, é só ruim. É a minha realidade, Vitor.
Entendi, cara.
Tem que entender.
Entendi. Mas eu acho, Níquel, que essa galera que viveu e vive, né? Eu tô numa área que o Comando Vermelho não tá dominando. Uhum. Mas é a milícia que domina, então é uma outra galera também que não é maneiraça. Uhum. É, mas vou te falar uma parada, cara. A violência que eu vivi na minha infância fez muito mal pra mim, brother.
Porra, como é que não vai fazer?
Fez muito
aqueles
mal
bagulho de estresse pós-traumático?
É, cara,
isso existe, cara.
É isso mesmo. Tipo, lance de tiroteio. Tipo, Angra, né, cara? Minha
cara,
cidade,
tiroteio. Eu vi uma vez um cara, na real, eu vi o cara matar outro. Mas foi. Mas foi aleatório e foi uma vez.
Aham, sim.
Não, é, eu vi outro assalto assim mesmo, mas. E apontaram uma arma pra mim uma vez no assalto. Essa é a minha experiência com.
Não, já foi várias vezes apontaram uma arma pra mim. Apontaram pra mim, acho que 3 vezes, total.
Não, pra mim foi num assalto só e deu.
Não, foi assaltar 3 vezes.
Daí eu fiz, daí eu tirei, entendi, né? Eu falei, tu sabe o que ele tá falando?
Entendi.
Daí ele me assaltou.
Ai, deu um soco e me assaltou. Não, mas enfim, cara, eu acho que é um lance muito mais presente nos nossos ouvintes, por exemplo, do que a gente tá acostumado, assim. Porque eu não vejo, cara, pra você ver que a criação de conteúdo, ela geralmente, não é uma regra, né? Mas geralmente é uma coisa muito de uma galera que, pô, tem uma grana, que tem uma situaçãozinha, entendeu? Uhum. Essa galera que gera conteúdo, pô, tem um computador, tem câmera, isso tudo vale dinheiro, né, cara? Uhum. Não vem de uma galera que não tem essas paradas.
É, e até algumas pessoas que vêm dessa galera, às vezes não se interessam, não é tão legal falar.
Sim, não é legal falar. Não é legal
não
falar.
Se sendo, ou...
É porque, tipo assim, cara, eu falo isso porque tem um pouco disso em mim também. Não é um lance que eu quero revisitar, não é um lance que fez bem pra mim. E o problema é que... pô, quais eram as minhas referências? As minhas de cultura pop, de televisão e tal, de pessoas que não viveram aquilo. O problema, cara, é que quando você consome um conteúdo que não representa a sua realidade, você se sente completamente deslocado perante o mundo. E você acha que as coisas não são sobre você no final. E meio que não estão sendo. E aí eu falo que, tipo assim, não tô querendo romantizar em momento algum. Eu não quero. Eu não quero que a gente, pô, cogite, ninguém cogite de entrar no Comando Vermelho. Mas eu quero que seja um tema, brother. Quero que seja um lance tão papo quanto a máfia. Existe, brother. Vamos falar disso. Parar de fingir que não existe isso, porque faz muito mal, velho. Faz muito mal e em Angra, quando eu tava morando lá ainda... Cara, é a sensação de vulnerabilidade em alguns momentos da minha vida. Eu fui assaltado, né, 3 vezes, mas as vezes que fui parado pela polícia foi só uma que foi maneira, tá ligado? E todas as vezes que fui parado pela polícia eu estava com o Marcelo, baixista da minha banda, que é negro. Importante deixar isso claro. Informação importante, que foram também as 3 ou 4. E arma apontada na minha cara, tá ligado? E teve uma vez, cara, que a gente tava chegando em Belfort Roxo, foi tocar a minha banda. E aí a gente entrou, nem tava correndo o carro. O cara tava mascarado, o policial, tá ligado? E já apontou a arma gritando. Pô, morri. Daqueles 2 segundos eu tinha morrido, pô. Aqueles 2 segundos ali. Ele falou, vocês me assustaram, pô, gritando. Devia tá cheiradão, tá ligado? Isso, tipo, 11 horas da noite, sei lá. Ah, merda, ah, merda. E aí, não, a partir daqui, a partir daquilo, você ri, você... Mas aí o peito tá quente, brother. E eu juro pra você, descrevendo aquele momento, aqui agora já deu uma respirada mais funda aqui pra tentar... Tá ligado? É o pós-traumático, o estresse pós-traumático tá falando,
então,
cara.
Se eu botar uma máscara e te der um susto assim, tu vai ficar chateado. Se eu falar, bom pra cima, tu vai ficar... Não vai gostar da brincadeira,
talvez,
vai ser chato.
Talvez não, Nick.
Pô, cancelado a piada da noite. Porque eu ia te acordar, puxa, ué, que eu sei que tu gosta de soco na porta, é uma coisa que tu gosta, cara, quando eu te acordo. E aí eu vou comprar um capuz e vai... E vou te acordar.
Para, porra!
Para a cabeça! Não vai curtir.
Vamos
revisitar.
Não. Você faz isso, aí tu senta do meu lado. Vitor, vamos conversar sobre o seu passado.
Eu queria ativar um pouco o ti, Vitor.
Vitor,
só reclama, tá bem,
Vitor? Reclama muito mesmo.
Só tem...
Não, hoje eu sou playboy. Hoje eu tô patrão.
Não, eu sei. Tu só reclama que anda de avião. Ah, avião veio muito... O cara não pousou bem. Vitor.
Não, hoje eu tô patrão.
Porque eu tenho dois ar-condicionados. Só porque eu não tenho ainda, né? Eu tô
sendo... Você não tem,
eu não,
né,
tenho,
cara?
Não tenho, não tenho. Não sei se eu vou botar, vocês podem.
Entendi.
Dois. De dois ar-condicionados. Deixa os dois ligados, um no quente, um no frio, pra ficar igual e provar que eu sou rico. Cara, é muito arrogante.
Não, hoje eu tô
só
patrão.
Que a conta de luz subiu, tu
é verdade.
Deixa mais ainda.
É verdade.
Nem se importa, né? Whatever. Dinheiro é papel, né?
Eu pago
mesmo. Aqui pra mim.
Entendi, cara, entendi.
É normal esse outro zero aqui depois da minha conta?
Tudo bem.
Tudo bem, não tem problema.
Ai, Alexandre, gostou do episódio?
Não,
aprendeu?
Achei infantil. Acho que muito vitimismo. Acho muito vitimismo, Vitinho. Acho que... Eu tô aqui porque eu mereço, né? Eu quero, entendi, deixar isso claro. Show consciência de classe.
Entendi, que... show. Entendi.
Baixo astral, acho que se é facção criminosa, é porque... Não, Vitinho, adorei, inclusive, ótimo episódio, ó, palmas... Confete, ótimo. Ah, minha experiência. Eu tava lá, aconteceu várias coisas comigo. Ah, Cidade de Deus é a minha biografia. O Zé Pequeno era meu amigo de infância. Tá, Vitor, tu tá de polo, tu vem mandar essa pra mim. É ruim, é ruim. Tu vem essa Charlinho, ele dava. Eu ficava a 70 graus. Brincando com um boneco de carvão. Para, Vitor.
Ai, quero ver o vídeo.
Pessoal, isso aí tudo é roteirizado, né?
Meu pai é o Ike Batista.
É, não, você sabe. Tá louco, velho.
Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história do Comando Vermelho.
Tchau, tchau.
Valeu.